Muito obrigada, nobre presidente, senador Mocha. Eu gostaria, antes de iniciar o assunto que me traz à tribuna, senhor presidente, de fazer um registro, e faço com muita alegria, da passagem do aniversário no dia de ontem, que comemorou 138 anos, a cidade de Itacoatiara, no meu estado do Amazonas. Itacoatiara é o terceiro maior município, do ponto de vista populacional, do estado do Amazonas. Uma cidade localizada a quase 300 quilômetros de distância e uma das poucas, senhor presidente, senhora presidente, senhores senadores, ligadas à capital Manaus através de estrada. Itacoatiara, na língua indígena, significa cidade da pedra pintada. Esse é o significado de Itacoatiara. Itacoatiara tem banhada pelo rio Amazonas e tem um porto fluvial muito importante, talvez um dos mais importantes da região, porque passam por lá cargas vindas diariamente das cidades de Cuiabá, de Belém, de Manaus e Santarém. Itacoatiara cedia também um terminal graneleiro, através do qual uma boa parte da soja produzida no Brasil, que é exportada, o faz via o porto graneleiro de Itacoatiara. Itacoatiara também brinda todo o estado do Amazonas com um belíssimo festival de música popular, que é o FECANE, conhecido por todos nós, onde vão pessoas de todos os municípios da capital para participar deste festival. E uma outra grande e importante festa que marca o município é a festa do abacaxi, porque o melhor abacaxi do mundo, presidenta Ana Amélia, o melhor abacaxi do mundo sai de Itacoatiara, especialmente da comunidade conhecida como Comunidade do Novo Remanso. Então, quero aqui cumprimentar o povo querido de Itacoatiara, cumprimentar o prefeito de Itacoatiara, prefeito Peixoto, e desejar que a cidade siga se desenvolvendo e gerando emprego para as suas pessoas. Mas, senhora presidenta, senhores senadores, senhoras e senadoras, nós estamos também hoje, e eu falo aqui, sobre uma profissão que tem talvez o maior número, o maior percentual de mulheres trabalhando nesta profissão em nosso país. Eu me refiro e quero aqui homenagear, pela passagem do seu dia, a categoria dos empregados ou das empregadas domésticas em nosso Brasil, cuja maioria, eu repito, senhora presidente, é formada por mulheres. São, ao todo, cerca de 8 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Historicamente, injustamente relegada a uma condição inferior de desigualdade e descompasso frente aos direitos trabalhistas gerais. Então, não basta apenas vir aqui e saudar os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas, mas é preciso destacar a sua condição histórica de desigualdade em relação aos demais trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. As empregadas domésticas representam aproximadamente 10% da nossa população economicamente ativa. Desse total, senhora presidenta, em torno de 90% é composto por mulheres. O fato é que questões culturais, sociais arraigadas ainda conectam o sexo feminino ao labor doméstico, embora, felizmente, a situação tenda a se equilibrar num futuro não muito distante, esperamos todas nós, todos, mas principalmente todas nós. Por suas especificidades e por agregar parcelas da nossa população já submetidas a uma posição de inferioridade social e de discriminação, o trabalho doméstico acaba padecendo de seu caráter domiciliar e assiduamente e assumidamente familiar, retirando-lhe sua real condição de empregado como qualquer outro e, como consequência, conquistas trabalhistas alcançadas pelas demais categorias profissionais. Nesse sentido, senhoras e senhores senadores, é nossa obrigação, refiro-me a todos os poderes públicos, incluindo aí o Parlamento, estabelecer e fazer cumprir um sistema de regras que proteja e retire a trabalhadora ou o trabalhador doméstico da situação negativa a qual são submetidos, conferindo-lhes absoluta, repito, absoluta isonomia com os demais trabalhadores brasileiros. E dentro do conceito jurídico de isonomia, temos como corolário essencial a necessidade de uma ação afirmativa, no sentido de resgatar e atribuir benefícios e condições diferenciadas para que essas trabalhadoras e trabalhadores finalmente tenham seus direitos plenamente adquiridos e firmados na prática. Foi com esse intuito, senhora presidenta, que eu apresentei, ainda no ano passado, no início, em meados do ano passado, um projeto de lei do Senado número 189, que dispõe sobre a contribuição previdenciária diferenciada de empregados e empregadores dos serviços domésticos no Brasil. Entendemos que, até mesmo por suas circunstâncias específicas, em que os patrões não dispõem normalmente de tantos recursos materiais quanto o empresário, precisamos estabelecer alguns mecanismos compensatórios para regular a concessão de direitos e garantias sociais a essas trabalhadoras ou trabalhadores. Dentre eles, eu destaco aqui a inserção no sistema de previdência pública e de seguridade social mediante contribuição pecuniária mensal por parte do patrão e do empregado. Ora, meus companheiros e companheiras, diante de um quadro persistente e considerável grau de informalidade, onde os direitos trabalhistas constituem em mera utopia legal, o estabelecimento de uma alíquota de contribuição previdenciária inferior ao que praticam os trabalhadores já formalizados no Brasil, tanto por parte da contribuição do empregado como do empregador, seria da mais extrema importância. Aí que eu apresentei um projeto diminuindo para 5% a contribuição previdenciária, tanto do empregador como da trabalhadora. E muitos podem dizer, mas não é muito pouco 5%? Não, nós estamos exatamente igualando aos microempreendedores individuais, entendendo que a quantidade de trabalhadoras que podem ser formalizadas com esse benefício poderá suprir essa eventual perda de recursos por parte do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Na medida em que recentes proposições para incentivar tal inserção, como desconto da contribuição no imposto de renda, e aqui eu destaco o projeto do senador Requião, que ele diminui, ele aumenta a possibilidade de desconto em imposto de renda para empregadores de empregados domésticos. É um projeto importante, estamos debatendo, negociando para vê-lo aprovado, se não na forma como está, num substitutivo, mas que garanta um direito significativo e propicie um número maior de formalização nesse segmento das relações de trabalho. O que nós não podemos admitir, senhora presidente, é que essa imensa massa de trabalhadores e trabalhadoras continuem por sua condição, visto que a maioria são mulheres, por sua condição social e de gênero, continuem a ser marginalizadas e privadas dos direitos básicos inerentes a qualquer categoria profissional. E aí que eu destaco que, em 17 de junho do ano passado, 2011, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, durante a sua 100ª conferência, que reuniu naquele ano passado, 180 países, teve como tema principal o trabalho doméstico. E os debates, que não iniciou naquela conferência, naquela reunião da OIT, mas muitos anos anteriores, o resultado foi a aprovação de um documento, uma convenção que garante o direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras domésticas iguais aos demais trabalhadores. E foi aprovada uma recomendação no último dia 16 de abril, conferindo a essas trabalhadoras, a esses trabalhadores, os mesmos direitos dos demais. O Brasil já anunciou que vai ratificar esse novo tratado. E eu tenho aqui a informação de que, no mês de fevereiro desse ano, o Ministério do Trabalho e Emprego formou e realizou o primeiro encontro de um grupo de trabalho que discute questões rumo à ratificação da Convenção 189 da OIT. Então, nada mais agradeço e concluirei brevemente, nada mais oportuno do que aprovarmos esse projeto. O Brasil tem sido um grande exemplo para o mundo de diminuição da pobreza, de inclusão social da nossa gente, de respeito aos direitos dos trabalhadores, e esse é um passo fundamental. A informação que temos é que o tratado já chegou ao Brasil, já foi encaminhado a convenção ao Ministério das Relações Exteriores, devendo agora ser enviado ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional ratifique essa convenção. E o grupo de trabalho já formalizado estuda as mudanças legais que devem ocorrer no Brasil de forma a garantir, na prática, a isonomia entre das trabalhadoras domésticas ou trabalhadores em relação aos demais trabalhadores no nosso país. Então, com esse pronunciamento, penso que homenageei todo esse segmento importante do nosso Brasil. Porque, senadora Ana Amélia, eu estou concluindo, não existe melhor homenagem do que reconhecer e garantir o direito daquele que efetivamente tem e que não o vê cumprido. Muito obrigada e minhas saudações a todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Obrigada.